Neste vídeo, vamos falar novamente dessa que é a transformação mais radical do nosso dinheiro, as chamadas moedas digitais de bancos centrais, ou CBDCs, Central Bank Digital Currencies, e como elas estão avançando mundo afora. Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Esse é um tema que eu já abordei muitas vezes aqui no canal. Inclusive, já temos uma playlist dedicada ao assunto CBDCs. Vou colocar o link aqui em cima. E eu não quero começar do básico, o que elas significam, mas, em síntese, é simplesmente a digitalização do nosso papel moeda, que hoje é o nosso acesso ao Banco Central, ao passivo do Banco Central, é o chamado meio circulante, e CBDC significa digitalizar o papel moeda. Mas claro que isso traz uma série de consequências ao sistema bancário, à nossa relação com o governo, com o Banco Central e com a própria noção de dinheiro, e é por isso que a gente precisa entender de que forma isso está avançando o mundo afora. E recentemente teve uma atualização do Banco da Basileia, o Banco de Compensações Internacionais, foi no dia 1º de julho, sobre o estágio em vários países dos diversos projetos de CBDCs que estão rolando ou se estão ainda em estágio de pesquisa apenas, ou até no caso, por exemplo, da China, que já tem projeto piloto em andamento no país. Então eu quero trazer esses gráficos, depois algumas breves conclusões e a gente encerra o vídeo. Não será muito longo, mas aqui temos a apresentação. Eu apenas selecionei aqui os slides com a alteração, os links deixarei também nos comentários. Mas aqui, esse é o gráfico ainda do primeiro relatório, que foi em 2020, agora julho de 22 foi a atualização, mas eu queria trazer porque ele ilustra algo que eu já comentei em alguns vídeos, que é como mudou muito a percepção dos bancos centrais com relação a moedas digitais no momento em que a Libra do Facebook foi anunciada. Porque até aqui, ó, basicamente junho de 19, vinha grande interesse sobre o Bitcoin, mas interesse em moeda digital de Banco Central estava lá embaixo. E é claro, teve o anúncio da Libra em junho de 2019, que foi lá em cima, e foi a partir desse momento que o interesse por CBDC explodiu. E o interesse especialmente por bancos centrais, porque eles encaravam a Libra como uma séria concorrente às suas moedas, especialmente do ponto de vista de bancos centrais de países emergentes, como é o caso brasileiro. Quem é que não preferia ter uma moeda lastreada em dólar, euro, iene, libra esterlina do que ter o real? Eu certamente preferiria. Então, Bacen e seus pares ficaram realmente assustados com o prognóstico de uma moeda digital privada que poderia ter curso da noite para o dia. E a gente pode ver a mesma coisa ilustrada pelo gráfico da esquerda, que é o número de discursos por banqueiros centrais, que estava em alta até 2018, finalzinho do ano, e aí teve uma queda e o fundo aqui nesse ano 2019 coincide justamente com o anúncio da Libra, que foi no dia 19 de junho de 2019, e aí a partir desse momento, novamente, começa a aumentar o interesse e os discursos de banqueiros centrais sobre as CBDCs. Aí o gráfico que mostra como elas evoluíram e como tem muitos países com projetos pilotos, a gente tem aqui casos de CBDC que já estão funcionando ao vivo, e aqui é o caso da Nigéria, temos aqui o país. Países onde já tem um projeto piloto que está em andamento: China, Cazaquistão, Japão, Rússia, Camboja, sim, a Turquia, aqui temos a Suécia, então são vários países já com esses projetos em andamento. Projeto piloto que foi completado teve no Uruguai, teve no Equador, não teve muito sucesso, especialmente no Equador, e onde está apenas em pesquisa, Brasil, Argentina, Estados Unidos e vários outros países. E onde tem pesquisa de varejo e também de projeto no atacado, que é o wholesale, aí temos alguns países como Canadá e também aqui praticamente toda a zona do euro e Austrália. E aí, como é que anda a visão dos discursos desses banqueiros centrais com relação ao CBDC? Isso é, eles estão com uma visão mais positiva de CBDC ou mais negativa? É isso que esse gráfico busca retratar, que a partir aqui de 2020 a visão ficou realmente mais positiva, é o Cumulative Net Stance Então, a posição líquida acumulativa dos discursos. E aqui o gráfico, a quantidade de projetos que estão ainda em estágio de pesquisa, que estão em piloto, que já estão em andamento, live. E aqui a questão de o que é para atacado e o que é varejo. Que é que eu vou entrar no próximo gráfico, aqui, este, na verdade, sobre a posição positiva e a posição, a visão mais negativa, seja para a CBDC de varejo, seja para a CBDC de atacado. E aqui precisa ser feita uma explicação, porque a que realmente importa é a CBDC para o varejo, que é justamente digitalizar o dinheiro espécie que os cidadãos em comum estão usando, empresas, é o dinheiro que está em circulação. Essa é a CBDC varejo ou retail CBDC. A outra forma, que é a wholesale CBDC, ou CBDC no atacado, ela nem faz muito sentido porque essa é a CBDC para os bancos. Acontece que os bancos hoje já operam num sistema que virtualmente é uma CBDC. As instituições financeiras já têm acesso ao balanço dos bancos centrais por meio da conta de reservas bancárias. Então já funciona como se fosse uma CBDC no atacado. Então nem faz sentido falar sobre isso, nem sei por que que eles tentam ainda levar isso adiante, porque não mudaria praticamente em nada do arranjo atual que já funciona como se fosse uma CBDC no atacado ou CBDC para os bancos. Mas eles têm aqui ainda essas duas modalidades, tentando separar uma que é para o varejo e outra que é para o atacado. Mas é interessante notar como a visão para a CBDC do varejo, durante muito tempo era mais negativa, como a gente pode ver aqui até o finalzinho de 2020, do que as visões positivas. Agora mudou e a visão também é mais positiva para a CBDC de varejo do que a CBDC do atacado. Mas muda bastante uma e outra, porque a CBDC do varejo, ela significa a digitalização do papel moeda. E ela significa potencialmente uma perda de reservas bancárias dos próprios bancos. É perda de depósitos, é perda de reservas dos bancos, onde os cidadãos, em vez de deixar o dinheiro depositado num banco, pode ter numa carteira que está depositada no Banco Central. Então, é um cidadão com contato direto ao Banco Central. Para que eu vou voltar ao sistema bancário? Porque eu retornaria uma moeda digital do Banco Central para uma instituição bancária, se eu não preciso mais dela, eu não preciso utilizar um banco para fazer transferência bancária ou transferência eletrônica, não é mais necessário. Então, esse arranjo traz profundas alterações à própria intermediação financeira, que é a essência do negócio bancário. E esse, para mim, é o principal motivo que eu digo que as CBDCs elas realmente não irão adiante, não essa CBDC do varejo, por conta desse relacionamento político entre bancos e Banco Central. Sim, ela pode acontecer na China, porque lá é um sistema virtualmente estatizado, e tanto o negócio bancário quanto a expansão do crédito, isso pode ser feito ou ditado pelo governo, pelo Partido Comunista. Mas em países democráticos, relativamente mais livres, e onde há um sistema bancário privado e livre, é muito mais difícil disso ir adiante. Então, uma CBDC, no caso, por exemplo, brasileiro, ou americano, ou europeu, é bem provável que, caso ela prossiga, seja de um formato muito mais limitado, talvez somas muito pequenas, 100 dólares, 200 ou 500 dólares no máximo, e nada além disso, porque o potencial de alterar o negócio bancário ele é enorme. E os bancos centrais sabem que não dá para simplesmente disruptar ou trazer uma grande instabilidade para o sistema bancário como um todo. Para mim, esse é o principal motivo que eu digo que as moedas digitais de bancos centrais não devem avançar tão rapidamente, e se avançarem, vai ser um escopo bem limitado. Agora eu queria terminar apenas com um gráfico também de todo o papel moeda impresso. Eu já falei aqui sobre a base monetária impressa, vou colocar um vídeo aqui em cima sobre quanto dinheiro há em circulação no mundo. E aquela foi uma análise feita pelo Matthew Mezinskis, da Porcópolis Economics. Matthew foi meu companheiro de podcast no Crypto Voices. E recentemente ele fez um desdobramento daquela análise, mostrando apenas tudo que foi impresso de papel moeda, ou seja, moeda física, o meio circulante. E este é o gráfico onde nós temos o total de moeda em circulação, 9,2 trilhões de dólares, tudo isso que foi impresso por bancos centrais, estão considerando libra esterlina, dólares, euro, iene, reais, yuans, ienes, tudo convertido para dólares, total é 9,2, e apenas a parte do dólar corresponde aqui a 2,3 trilhões de dólares. E vejam que houve um forte aumento logo depois da pandemia, até por conta da concessão dos auxílios emergenciais, que uma boa parte desses cheques de estímulos foram pagos com moeda física. Vocês se lembram da nota de R$ 200 do nosso governo? Pois foi exatamente isso. Foi a impressão de dinheiro para conseguir distribuir todos aqueles benefícios durante a pandemia. Pois bem, mas por que eu mostro esse gráfico? Para ilustrar como o papel moeda, a moeda física, ainda está em ampla circulação e não é tão simples removê-la dos cidadãos. Claro que há vários economistas aí com aquela ideia de banir o dinheiro em espécie, para que isso permita ou abra as portas, eu digo, do inferno monetário, porque permitiria aos bancos centrais todo e qualquer experimento econômico e social. Juro negativo, confisco de poupança, bloqueio, dinheiro com validade e qualquer outra forma de arbitrariedade financeira seria possível num arranjo de CBDC. Mas para isso é preciso abolir o dinheiro em espécie. Só que ele ainda está circulando bastante e os cidadãos não querem que isso aconteça. Claro que a gente entende a conveniência dos meios eletrônicos e isso é muito valorizado, mas o problema é que esse meio eletrônico traz uma enorme ameaça à privacidade e à liberdade financeira dos indivíduos. E é por isso que eu sempre reitero que as CBDCs são a maior ameaça à liberdade e à privacidade individual e eu espero que elas não prosperem. E eu acho que elas não vão prosperar com todo o seu potencial justamente por conta dessas dificuldades que elas trazem para o sistema bancário, porque pode transformar radicalmente o funcionamento da expansão do crédito e o dinheiro como o conhecemos. E eu queria terminar esse vídeo com uma citação que está logo no começo do livro do Gustavo Franco, A Moeda e a Lei, aqui está ela, é um trecho do conto de Jorge Luis Borges, intitulado Eu, Zair. E aqui está a citação. Pensei que não existe nada menos material que o dinheiro, já que qualquer moeda é, a rigor, um repertório de futuros possíveis. O dinheiro é abstrato. Repeti, o dinheiro é tempo futuro. Pode ser uma tarde nos arredores, pode ser música de Brahms, pode ser mapas, pode ser xadrez, pode ser café, pode ser as palavras de Epíteto, que ensinam o desprezo pelo ouro, é um Proteu mais versátil que o da Ilha de Faros. É tempo imprevisível, tempo de Bergson, não o duro tempo do Islã ou do Pórtico. Os deterministas negam que haja no mundo um único fato possível, id est, um fato que pode acontecer. Uma moeda simboliza nosso livre arbítrio. E é por isso que aqueles que não prezam a liberdade individual querem abolir o dinheiro em espécie, para eliminar o nosso livre-arbítrio.
Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!